Espaço Aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien, nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Bom dia, queridos, queridas, queridas ouvintes do Espaço Aberto, o seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreieckland de Freiburg para o mundo inteiro, onde quer que você esteja. Hoje com vocês estou eu, Valéria Silva, trazendo muita informação e, como sempre, muita música. Fica comigo até o meio-dia. É, a Amazônia é aqui, está em todo lugar. Diz a letra da música Amazônia, que abriu o nosso programa, interpretada por Bê Inácio, nossa querida artista local, e junto com as Caruana. As Caruana, que são um coletivo de mulheres da região amazônica e que já nos deu o prazer de ouvir sua arte, sua música aqui em Freiburg, em maio desse ano. É, a Amazônia é aqui, está em todo lugar, e por isso mesmo nós trazemos hoje uma entrevista especial para vocês. Há alguns dias em Berlim, eu conversei com o Tuxaua Felipe Gabriel Moura e com o advogado João Vitor Lisboa Batista. Os dois estão numa viagem de incidência, que é como se chama, uma viagem de denúncia e de visibilização de assuntos urgentes para as comunidades. Tuxaua Gabriel Moura é líder do território indígena de Soares, no município de Altazes, no Amazonas, e junto com o advogado João Vitor, estão na Europa para denunciar abusos da firma Potássio do Brasil. Apesar do nome, a Potássio do Brasil pertence a um conglomerado canadense e está fazendo pressão, enorme pressão, para iniciar mineração no território dos Moura. Eles também conversaram com a gente sobre os riscos que a mineração pode trazer para esse e para outros territórios na mesma região e falaram para a gente sobre o que eles vêm fazendo para tentar conter o avanço da empresa Potássio do Brasil. Como eu falei antes, a empresa canadense Potássio do Brasil quer entrar nos territórios indígenas dos Moura para explorar potássio e silvinita como matéria-prima para fertilizantes para o agronegócio. Os dois vão contar para a gente sobre tudo isso com muitos detalhes daqui a pouco, mas antes de começar a entrevista, eu toco para vocês Da Beira, com Gabriel, uma canção que é uma sugestão do Tuxaua Gabriel Moura.
Hoje eu acordei e o céu tá só fumaça. Eu tô no pulmão do mundo e não consigo respirar. O norte é forte, mas até quando?
É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira. Da beira do mapa, da beira do sonho, lá do rio Madeira. É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira. Da beira do mapa, da beira do sonho, lá do rio Madeira. Onde é mais longe de chegar, mais difícil de olhar, quase impossível de lembrar. Onde tem peixe com farinha, tem açaí e tacacá, aí é mais fácil de lembrar. Se eu falar do ribeirinho e do povo indígena, sobra alguém pra escutar. Já não tem mais cachoeira, o fogo alastrou a mata, sobra alguém pra escutar. Eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, lá do rio Madeira. É que o santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, lá do rio Madeira. Onde é mais longe de chegar, é mais difícil de olhar, quase impossível de lembrar. Onde tem peixe com farinha, tem açaí e tacacá, aí é mais fácil de lembrar. E do povo indígena, sobra alguém pra escutar. Já não tem mais cachoeira, o fogo alastrou a mata. Sobra alguém pra escutar. Da beira.
Bom dia, Tuxaua Gabriel, e bom dia também, João Vitor. Muito obrigada pelo tempo de vocês para essa entrevista aqui com a rádio, com o programa Espaço Aberto, na Rádio Dryekland. E a gente vai já começar com uma pergunta que todo mundo que está ouvindo o nosso programa quer saber. Qual é o objetivo da viagem?
Então, bom dia, Valéria. Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando. Eu me chamo João Vitor do Boa Batista. Eu sou assessor jurídico do Conselho de Indigenista Missionário e também sou gestor jurídico do Observatório de Direito Socioambiental e Direitos Humanos na Amazônia, que presta assessoria jurídica popular ao povo Mura nos processos contra a potássio do Brasil. E nós estamos aqui pela Europa com o intuito de tentar trazer mais alcance para esse caso que tem acontecido ali na Amazônia e também trazer alguma visibilidade para as questões de violações e violências que o povo Mura tem sofrido nesse embate ali com a Potássio do Brasil, que é uma empresa de mineração que está tentando se instalar dentro dos territórios do povo Mura. Então, nós viemos inicialmente com o objetivo de participar do Fórum de Empresas e Direitos Humanos na ONU, né, que vai ser em Genebra, na Suíça. E visando essa agenda, a gente tentou articular alguns outros momentos de incidência também para trazer essa visibilidade que tanto é necessário nesse caso, que a gente acompanha um verdadeiro cenário de invisibilização do povo Mura, que é contra a mineração no seu território. Então, a gente veio aqui por Berlim. Né? Hoje teremos um evento de lançamento do relatório de violências do CIMI, onde a gente também vai abordar essa questão mais específica sobre o povo Mura contra a potássio do Brasil. E para além disso, nós já participamos também da mesa redonda com a Cobra, que foi muito interessante. Tivemos um momento de troca ali com as pessoas que estavam presentes. E para além disso, a gente também tem algumas outras reuniões mais específicas com alguns representantes de algumas instituições e até mesmo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, onde a gente pretende trazer um pouco mais dessa visão que tem faltado sobre esse caso e sobre esse cenário de violência contra o povo Mura.
Quero agradecer a sua participação na mesa redonda da Cooperação Brasília. Eu estava também lá e foi muito informativo para todas as pessoas que participaram, eu tenho certeza. E vocês vão passar por Munique também, não é? Vão estar por lá. E, enfim, uma viagem com agenda cheia, porque o tema é importante. E agora com Tuxaua Gabriel, o que é que está acontecendo nas terras, na terra indígena Soares, né, do povo Mura?
Primeiramente, bom dia. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de poder trazer um pouco disso também. Assim como o João falou, que a gente vem trazer um pouco de tudo que está acontecendo, mas a gente vindo de lá, principalmente eu enquanto liderança daquele território, trazer todas as violações que estão acontecendo no nosso território. As violações feitas pela empresa Potássio do Brasil, feitas pelo governo municipal, estadual, que não tem respeitado os direitos dos povos indígenas. E principalmente daquela região ali de Altazes, Careiro da Várzea, e especificamente o nosso território Soares, onde desde o início, quando a empresa chegou por lá, fazendo as suas ameaças, fazendo as suas compras de terras, enganando o povo desde o início, e hoje não está diferente, só que hoje eles têm também o Conselho Indígena Mura, que está favorável também à mineração, com algumas lideranças. E não tem sido nada fácil lutar contra tudo isso. É uma empresa muito grande, que tem fornecedores também muito poderosos também, assim como o próprio governo do Amazonas também tem estado ao lado dessa empresa, porque dizem que vai ajudar na economia do nosso país. Mas a gente vê que em nenhum momento eles consultam o povo, em nenhum momento foi consultado, em nenhum momento se pergunta ao povo daquela região, principalmente Soares, o que eles querem. Mas a gente vem trazendo essa voz dizendo que nós queremos a demarcação das nossas terras, não o que eles vêm dizendo que já foi consultado e que a gente aceitou a mineração, que isso não é verdade. O nosso povo permanece ali querendo a paz do seu território, continuar plantando, continuar colhendo. E não precisamos de uma empresa ali para fazer essas coisas por nós e nem dizer como deve ser feito. Porque tudo aquilo que for tirado dali, todo aquele minério, nada vai ficar para nós. Nada da questão de dinheiro também vai ficar ali para aquele povo, não vai ter emprego. Diferente do que a empresa vem dizendo, que vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação. Mas se desde o início ele já vem violando, já vem cooptando as nossas lideranças, ameaçando o nosso povo, então a gente vê que nada do que eles dizem vai ser realmente o que vai acontecer futuramente.
Nosso país, não apenas defendemos o meio ambiente, somos a própria natureza. Se matar o meio ambiente, está matando a nós, não porque ela é bela, mas porque todos os seres que habitam a floresta correm em nosso sangue.
Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. Se sua propriedade é uma invasão, a sua voz uma usurpação.
Você acabou de ouvir Rodopiado, uma sugestão musical do nosso entrevistado, o advogado João Vitor Lisboa Batista, que está aqui junto com o Tuxaua Felipe Gabriel Moura para falar dos abusos da empresa Potássio do Brasil no território indígena de Soares, no município de Altazes, no Amazonas. Se você perdeu o início da nossa entrevista, não tem problema, fica com a gente até o meio-dia. Depois, você pode ir lá na mediateca da Rádio Dryakland, colocar no alto à direita da tela a opção Espaço Aberto e você pode ouvir nosso programa durante 7 dias depois da transmissão ao vivo. Lembrando ainda que o programa fica na mediateca para você baixar, compartilhar e ouvir durante 7 dias depois de estar ouvindo hoje no domingo. E o programa de domingo também é reprisado na segunda-feira, das 14h às 15h. E a gente continua a nossa entrevista com Tuxaua Gabriel Moura e com o advogado João Vitor. Eu achei muito importante isso que você falou agora mesmo sobre a cooptação, né, o método que a empresa está usando, a empresa Potássio do Brasil está usando para entrar nos territórios Moura. Por um sistema de cooptação, por um sistema de violência e intimidação. E eu gostaria de saber um pouco mais de detalhes sobre isso, para os nossos ouvintes entenderem como é que está funcionando isso. Porque a empresa alega que o povo Moura está a favor da mineração, a favor do empreendimento. Mas, na verdade, a gente sabe, a gente já conversou sobre o assunto, a gente sabe que essa aprovação é, no mínimo, problemática, para a gente não dizer que essa aprovação foi conseguida de maneira criminosa. Então, você explica um pouco para os nossos ouvintes, Gabriel, como é que isso aconteceu, ou está acontecendo, né? Porque está acontecendo exatamente agora, e eu acho que é importante a gente falar disso que é um problema urgente.
Desde o início, a empresa vem comprando esses terrenos lá no nosso território e dizendo que se o povo não vendesse, iriam perder de qualquer forma. E com isso também eles foram conseguindo, aos poucos, comprar essas lideranças. Lideranças de outras aldeias também, e principalmente o coordenador, a coordenação por completo do Conselho Indígena Moura, que é o SIM, que é a organização que deveria nos representar, que até um certo momento estava junto conosco, que pediu a demarcação de nossa terra também, de Soares, como as outras também que não são demarcadas, mas que chegou um momento em que a empresa conseguiu pegar essas lideranças, comprar, levar para o seu lado, e essas lideranças foram se juntando, dizendo que não queriam mais a demarcação, nem de Soares, nem de terra alguma, que queriam a mineração, porque a mineração sim ia trazer benefícios tanto para eles quanto para o povo. E com isso aconteceu a divisão do povo Moura, justamente por conta de a empresa conseguir comprar essas lideranças, ajudar a fazer um novo protocolo, que até então, quando era no início, era um povo unido, tanto com Altazes como Careiro da Várzea também. O SIM, que é o Conselho Indígena Moura de Altazes, e a Olinkvi, que é de Careiro da Várzea, foram que ajudaram a construir, não só ajudaram, como foram os que construíram o protocolo de consulta. E ano passado, em setembro do ano passado, algumas lideranças se reuniram em uma aldeia de Altazes, na Terra Preta da Josefa, e essas lideranças optaram por querer mineração, e nisso já apresentando um novo protocolo, onde eles tiraram o Careiro da Várzea, onde eles falavam que o povo que não decidia, aí sim as lideranças, sendo que nesse nosso protocolo que construímos juntos, a voz que emana é do povo, o povo que decide o que quer. Mas em nenhum momento, tanto pelo protocolo ou fora dele, a gente foi consultado em questão a isso. A empresa sempre pelos seus meios ameaçando, sempre pelos seus meios comprando as pessoas. E ia chegar esse momento que eles compraram essas lideranças que dividem o povo. E esse povo que quer mineração mora ali um pouco distante também. Mas não é por completo, a gente sabe que são somente essas lideranças que estão ganhando alguma coisa até hoje por continuarem lutando pela mineração, mas o povo vem dizendo que não, eles querem demarcação. Só que eles estão sendo calados por essas lideranças, porque eles são ameaçados também pelas lideranças, que se falarem alguma coisa ou vão ser expulsos da aldeia, ou eles vão perder seus benefícios, assim também como o Conselho Indígena Moura fala a mesma coisa, que se esse povo for continuar querendo demarcação, eles vão perder todos os seus direitos. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Exemplo tá a nossa aldeia que hoje pediu afastamento do Conselho Indígena Mura, não é mais representado. E nós conseguimos muito, estamos conseguindo muitas coisas, porque é um direito dos povos indígenas. E acontece até hoje, vem acontecendo de a própria empresa comprar o povo com, posso dizer que com migalhas, levando água potável na época da estiagem, levando cesta básica, oferecendo dinheiro nas festas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, para tentar ludibriar o povo e dizer, ó, a gente ainda não conseguiu instalar, mas se a gente conseguir, vocês vão ter muito mais. Então, a gente sabe que aos poucos eles vão violando, e se esse projeto realmente acontecer, vai somente destruir mais ainda o nosso povo, porque antes de eles instalarem, já estão com a licença de instalação, mas não de execução do trabalho deles. Já está acontecendo tudo isso, e a gente sabe que se o projeto de mineração realmente acontecer no nosso território, não vai ser somente ruim para Soares, mas para o município todo completo, para o estado do Amazonas todo completo. Então, tudo isso que eles falam, questão que vai ser o progresso, vai ser somente a extinção do povo Mura.
Você continua comigo aqui no Espaço Aberto até o meio-dia. E a gente acabou de trazer mais uma música do grupo As Caruana, Águas do Tapajós. E você continua com a nossa entrevista. Quando a gente pensa em mineração no Brasil, a gente lembra logo dos crimes de Brumadinho e de Mariana, até hoje impunes. A gente lembra também do crime da empresa Braskem em Alagoas, onde bairros inteiros da capital Maceió foram afundados após a exploração de Salgema. Mas o que a gente muitas vezes esquece são os aspectos, são os prejuízos sociais dessa exploração de minério no Brasil. E para falar disso, detalhadamente, ninguém melhor que Tuxaua Gabriel Moura.
Você falou sobre algumas partes que dizem que estão a favor, que estão sendo cooptadas, e a gente sabe que essas comunidades não vão ser, não moram tão próximas do local onde está prevista, para onde está prevista essa mineração. Mas a gente sabe, a partir de acidentes que estão acontecendo, acidentes, na verdade, crimes que estão acontecendo em várias partes do Brasil nessa questão da mineração, então a gente sabe que não é assim tão fácil dizer que as pessoas não vão ser afetadas e tal. Eles moram um pouco mais distantes e vocês estão diretamente na área prevista para que onde a mineração deve acontecer. Você podia falar para a gente um pouco dos riscos que vocês estão vendo? A gente, na mesa redonda da Cooperação Brasília, a gente viu aquele documentário sobre o que aconteceu em Brumadinho, né, que está completando 5 anos de impunidade. E quais são os perigos que você vê ali naquela região?
É bem interessante a gente pensar também assim, que a gente vê a geografia, posso assim dizer, do Amazonas, e somos todos ligados por rio, e tem a estrada também, que passa ali também, a 319, que é outra coisa assim, que é bem complexa também a discussão sobre isso. O Rio Madeira, que tem a exploração de ouro. Então, tudo interligado. Por mais que essas aldeias sejam um pouco distantes, mas todo esse povo que, se a empresa chegar a se instalar ali, que vai precisar de trabalhadores de outras regiões, vão passar tanto pelo rio, que passa em frente a essas aldeias, como pela estrada. Então, é um risco para todas as aldeias. Tudo bem que a nossa aldeia que está ali, que vai ser na nossa aldeia, que vai ser ali com o nosso povo, principalmente de Soares, onde a empresa Potássio do Brasil vem dizendo que não tem povo indígena, que não tem terra indígena, que não é terra indígena, por não ser demarcada, mas não vai afetar somente o nosso povo ali, vai afetar também todas as aldeias. Porque também das outras aldeias vão querer ir atrás de um emprego que Altazes não vai ter. Vai ser focado totalmente, somente ali em Soares, de dizer bem assim, ó, vamos trabalhar em Soares porque é ali que a mineração está acontecendo. Então vai vir povo, gente de todo lugar, mas infelizmente o nosso povo vai ficar com serviço mais sujo, posso dizer assim, porque não temos formação para isso. Isso só vai afetar principalmente as famílias, vai afetar a família não somente de... os filhos deles saírem de lá, os pais deles saírem de lá para trabalhar, mas como pode aumentar também o tráfico de drogas, aumentar o tráfico humano também, exploração tende a aumentar muito mais. Então, só a gente não vê nenhum benefício com isso. Só tem a piorar, porque a empresa está ali rondando desde 2009 e já tem... trouxe tanta desgraça para o nosso povo que só vai aumentar cada vez mais. Então, todo esse benefício que eles falam que vão trazer, já estão trazendo mais somente para o prefeito, para o governador, que é justamente para onde vai todo esse dinheiro.
Anunciar, é hoje a noite.
Você está no Espaço Aberto, seu programa brasileiro, na Rádio Dreieckland. E você acabou de ouvir a Amazônia, com as Suraras do Tapajós, outro grupo feminino aí, mostrando a força da Amazônia. E a gente continua com a nossa entrevista especial de hoje, falando de responsabilidade, a responsabilidade do Estado brasileiro por uma terra indígena cuja demarcação já foi solicitada há mais de 20 anos. Tuxaua Gabriel explicou para a gente agora mesmo sobre essa estratégia que tem vários componentes. Tem o componente de dividir a população, e tem o componente de cooptar, ameaçar a população, mas existe uma estratégia que é muito sórdida de não reconhecer a identidade desses povos que estão nesses territórios, porque esses territórios não estão demarcados. E aí, eu gostaria que, João Vitor, você explicasse para a gente como o assessor jurídico do povo Mura nessa questão também. Conta para a gente por que é tão difícil essa demarcação. As terras estão ocupadas, as terras são reconhecidas como desse povo, e essa demarcação, essa demora na demarcação.
Então, é bem importante deixar clara essa questão da demarcação, porque esse é um ponto crucial ali no licenciamento ambiental do projeto Potássio, e é uma das questões que a gente, enquanto resistência e contra a mineração, a gente espera que aconteça o mais rápido possível, porque na legislação brasileira, ali dentro do sistema jurídico brasileiro, um território demarcado, né, um território tradicionalmente ocupado no geral, se for acontecer mineração nesse território, tem uma série de requisitos para que ela seja permitida. Não é simplesmente fazer uma consulta se você vai minerar dentro de uma terra indígena. De acordo com a Constituição Federal, ela fala que o Congresso Nacional vai ter que autorizar, as comunidades afetadas vão ter que ser ouvidas e vai ter que existir uma lei específica para tratar sobre essa questão. Então, essa questão da demarcação, ela é muito importante, porque atualmente não existe uma lei que trata sobre isso. Então, se não tem uma lei específica que trata, a gente entende que mineração em terra indígena não pode acontecer. Ali, no caso do território do Gabriel, lá da aldeia do Soares, é um pedido de demarcação que já foi feito lá em 2003. Então, desde 2003, o povo Mura ali da aldeia Soares e da terra indígena Soares está aguardando que o território dele seja demarcado. Na Constituição também fala que a União, né, que é o Estado brasileiro, ele vai ter a função de demarcar e proteger esses territórios. Então, infelizmente, muitos entendem que esses territórios eles só vão ser protegidos quando a demarcação for finalizada. Né? O entendimento atual, que já foi sustentado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é de que essas terras indígenas elas não precisam ter o procedimento demarcatório finalizado para ser protegidas. Né? Esse procedimento de demarcação ele é simplesmente declaratório. Né? Ele não vai constituir o direito sobre aquelas terras indígenas. Esse é o entendimento que o STF já tem, mas mesmo assim o Estado, quando a terra não é demarcada, quando ainda não passou por todos os processos ali da demarcação, que é um procedimento longo, né? Tem várias etapas ali, desde o estudo feito pelo antropólogo, a delimitação física, depois vai acontecer também desintrusão, então é realmente um processo moroso, mas muitas vezes já poderiam ter sido encaminhadas, como é esse caso ali da terra indígena Soares, que já é reivindicada desde 2003. Então, infelizmente, está tendo essa demora, e o que a gente tem percebido ultimamente é que dentro da FUNAI, talvez por conta desses interesses externos e até do próprio Estado brasileiro para que aconteça a mineração ali no território do povo Mura, tem demorado um pouco além do necessário, né? E a gente observa isso porque Já foi constituído o grupo técnico para fazer os estudos, né? Inclusive já teve uma primeira visita realizada no mês de maio de 2024, desse ano. Só que depois disso era para eles terem retornado em agosto, só que a FUNAI não marcou esse retorno. Então a gente percebe que internamente a FUNAI ela está passando também por algum tipo de pressão ou algum tipo de tentativa de afetar no trabalho deles para que essa demarcação ela não avance. E, obviamente, se a demarcação ela não avançar, teoricamente o Estado brasileiro não é obrigado a proteger esses territórios. Então é uma coisa que leva a outra. Quanto mais demora a demarcação, mais desprotegido aquele povo fica e mais aberto, né, esses territórios eles também ficam para essas empresas que muitas vezes vêm de fora e acabam se aproveitando da vulnerabilidade que aquele povo tem. A gente observa esse processo, né, da demarcação, que normalmente já é demorado, só que a tendência é que depois que tem a constituição desse grupo técnico, esse processo ele avance. Mas no caso do povo Moura, tem alguma coisa segurando ali por trás e não tem avançado tanto.
É, você falou da demora na demarcação e nessa falta de proteção por parte do Estado brasileiro. Eu acho importante a gente citar isso porque você, além de participar dessa viagem para divulgar junto com o Tuxaua Gabriel o problema da mineração nas terras Moura, também é assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário e vocês estão com o novo relatório, o relatório sobre as violências contra povos indígenas de 2023. Vocês também vão falar disso nas viagens, não é? Porque eu acho que essa falta de proteção, essa falta da demarcação, leva também às violências, não é?
É, exatamente. E quando a gente fala de violência, a gente está falando de variados tipos de violência. Né? Além da violência e invasão territorial, essa questão das terras também gera uma insegurança física dos povos, uma insegurança jurídica, porque ali na Amazônia, né, falando mais do território onde eu trabalho, muitos povos estão no aguardo da demarcação de suas terras. E todos eles relatam constantemente que estão tendo seus territórios invadidos, seja por fazendeiros, sejam por pessoas desmatando esses territórios para extração de madeira, seja pelo garimpo, seja por outras iniciativas de mineração. Então, os territórios da Amazônia em especial, eles são alvo de muito interesse. Ficam nesse estado de vulnerabilidade porque a FUNAI, né, principalmente agora com a criação e com o vigor da Lei 14.701 lá no território brasileiro, que é uma lei que traz como pauta o marco temporal, a FUNAI acaba que fica desobrigada atirar os invasores de um território enquanto a demarcação não for finalizada. É um cenário de violência e de invasões que tem se repetido e, teoricamente, está resguardado por uma lei que foi criada pelo Legislativo do Brasil.
Da terra, eu sou da terra do canto. Meu rap é ancestral, minha força é o reencanto.
Meu bem, com um arre, o peixe é um arre, nani e retamba e, o peixe é a wendia e, nhamboa, wawawa, nhamboa, rap é baracá, o peixe é de achucá, ara, ara, ria, purra, o peixe é oreiroju, nhandesu, nhanderu, nhê, vê a mote, achei mumbarete, aí me rama, pende de vê, ou não vê que não tem, de recalho, aretopada, pá, 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 vamos ver marocotá.
Nosso canto é flecha certeira, nossa voz é a prova de bala. Não cantamos só com a boca, nós cantamos é com a alma.
Apu, amaê, overá, vai rimar. Rap nativo, vai se manifestar. O guero baraeté, o tchauca, anheteguá. Para o mundo melhorar, é demai cansou já. Apu, a tchopu, gurapá, deco a purandia, vuá. Kuningbe, ouvi a mambora, e devu a tchauca. Apu, a tchopu, gurapá, deco a purandia, vuá. Juruá vai já, PGPA. Guerreiro da aldeia protegendo nossa terra. No
nunca foi o foco, mas tamo pronto pra guerra. Guerreiro da aldeia protegendo nossa terra. Nunca foi o foco, mas tamo pronto pra guerra.
Enquanto nega o território, projeta bala sobre nossos corpos. Com ataque estrutural, nós projetamos o canto de cura, a nossa imunidade espiritual.
Segue a batida, pode crer que tô ligado. Che rima como estaco, acho que ao aligado. Com a punhada de chucar, mas já tava com a punhada de guatá. E 12 vídeos pra sacar, mas já tava com a punhada de guatá. Com a punhada de cura, papo, é o ateu de pico ou um. Caricurinha de jachá, o pacha rico é o japão. Com a punhada de ao acura, matraca com a punhada de embaracá. O acura com vídeo já, o apa o acura fuzil. E pobre com embaracá, com a punhada de hostil. Com a punhada de achá, e com a ra e teguá. O curi peixe aitô, daigoi a nierei. Pama com imaru guatá, o pacha goxê achá. Che rima com ra e teguá, e 12 vídeos pra sacar. Tumbar tembora, rinha de unha de seu de uaçambu. A maracata com a cobo, suíja, o caio, ato para agora, nem deixa o carma, chegar pra com a pico raite.
É necessário reacender a chama ancestral pra aquecer o coração, porque não existe floresta de pé com sangue indígena no chão.
E do norte do país, da Amazônia, a gente foi direto para São Paulo para ouvir Overá. Overá, que é um indígena do povo Guarani, Mibiá, e que vive na aldeia Crucutu, no sul da cidade de São Paulo. Toquei dele Prontos para a Guerra, um rap que ele canta junto com Bro MCs e com Célia Chacriabá. E agora a gente, já quase no finzinho, mostra para você a última parte da nossa entrevista com Tuxaua Felipe Gabriel Moura e com o advogado João Vitor Lisboa Batista. Começamos conversando sobre a viagem de incidência, essa viagem de denúncia que vocês estão fazendo. E, então, gostaria de saber o que é que vocês esperam conseguir aqui na Europa, de apoio, seja de apoio, seja de mobilização, o que vocês esperam receber aqui. E do Tuxaua Gabriel, gostaria de saber um pouquinho sobre a expectativa para COP30, que vai acontecer no ano que vem, quando o mundo inteiro estará olhando para o Brasil, especificamente para a região amazônica, porque a COP será realizada em Belém. E, então, acho que para a gente encerrar, seria importante falar para os nossos ouvintes sobre isso.
Então, o que a gente espera de retorno dessas incidências é que, de alguma forma, né, se houver alguém que puder levar essa causa para alguns lugares de discussão, de alguma maneira pressionar o governo brasileiro para que ele tome um posicionamento mais condizente com seu próprio ordenamento jurídico e também com os tratados internacionais com os quais o Brasil é signatário, como, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, a gente espera que tenha algum retorno nesse sentido. Né? O Brasil ele depende muito dessas relações exteriores, para além do país, e a Europa com certeza é um dos pontos focais dessas relações. Então, tendo alguma forma de pressão, ou então alguma forma de questionamento sobre o governo brasileiro, a gente imagina que possa também trazer reflexos internos e até mesmo processuais que futuramente vão ajudar nessa defesa do povo Moura, com certeza. Então a gente espera que, com essa nossa incidência, a gente consiga sensibilizar o máximo de pessoas possíveis para que, de alguma maneira, esse povo e esse território venham a ser protegidos pelo Estado brasileiro.
Obrigada.
A gente pretende não só levar daqui como muito ensinamento, mas eu sempre digo que os povos indígenas estão aí para ensinar a sociedade como preservar, como viver. E não vai ser diferente quando os olhares do mundo inteiro tiver voltado para o Brasil no fim do ano que vem, que vai ser justamente esse evento gigantesco que vai ter lá. Só que a gente precisa educar todos para que realmente possam ser vistos os povos indígenas, que possam ser vistos os povos tradicionais e que realmente ouçam essas pessoas para que realmente leve o que é a necessidade do Brasil. Então a gente só pede para que todos possam realmente se inteirar desse assunto dos povos indígenas sobre a COP30, que a gente tem muita expectativa que ela possa realmente ser diferente. Não somente as demandas do governo, que pouco ouve os povos tradicionais. Então a nossa esperança é que nesse evento possam ter os movimentos, que com certeza vai ter o movimento indígena, movimento de todos os povos tradicionais, porque nem todos podem ir, nem todos podem falar, mas serão ouvidos com certeza. Então, que dessa COP a gente possa... Dessa COP29 a gente leve exemplo também para essa COP30, e que possamos, nós enquanto indígenas, não só aprender, mas ensinar muito também, e que possam realmente, o pessoal as pessoas da Europa, de todos os outros continentes, possam buscar mais conhecimento sobre o que são os povos originários, quais são as dificuldades que eles passam enquanto governo brasileiro também, quais são os direitos que estão sendo violados, que deveriam ser cumpridos. Então, tudo isso ajuda com que possamos conhecer não somente os povos indígenas, mas que a gente conheça a sociedade como um todo. Então, que possamos buscar mais conhecimento sobre isso, para que quando houver qualquer outro evento a nível de COP30, que possam realmente dizer bem assim, ó, essa proposta não vai favorecer os povos tradicionais. Então, que a gente possa buscar esse conhecimento.
Bem, é isso aí, pessoal. A mensagem do Tuxaua Gabriel e do João Vitor não poderia ser mais explícita, não poderia ser mais clara. Vamos ficar de olho na COP30, em Belém do Pará, no ano que vem, mas vamos ficar, muito antes disso, de olho também no que está acontecendo na região amazônica. Nós vamos continuar dando notícias sobre o caso da Potássio do Brasil e a gente volta nos próximos domingos, sempre com muita informação e volta e meia com uma entrevista quente como foi a de hoje. Desejo um ótimo domingo para você, uma semana melhor ainda e não esqueça de apoiar também o projeto Espaço Aberto. Vá lá no Facebook, Espaço Aberto RDL, e participe do nosso grupo onde a gente posta todos os programas, todos os domingos, para você poder baixar, compartilhar, ouvir com as pessoas amigas. E não esqueça, entre para o grupo e dê seu joinha também por lá. E a gente termina o programa de hoje com Juena Ticuna cantando Maracanandê. Tchau!
Joy. Waterade, Potarade, O Pé e Jarumama, é Maracanade. O Waterade, Potarade, O Pé e Jarumama, é Maracanade.